Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 17, versículos 1 a 26, segunda parte. Versículo 12. Diz Jesus, falando de Judas, a quem designa pelo apelido de filho da perdição: nenhum deles se perdeu, a não ser o que era filho da perdição, a fim de que a Escritura se cumprisse: lembrai-vos do que já dissemos a este respeito. Sabido era de antemão que Judas não teria forças para resistir à prova que pedira. Fora disso prevenido por seus guias, mas o orgulho o levara a persistir. Permitiu-se-lhe, então, tentar a prova. Eis como ele era um filho da perdição, a fim de que a Escritura se cumprisse. Versículo 13. Antes que se consumasse o sacrifício do Gólgota, Jesus insiste ainda uma vez na predição que já fizera da traição de Judas, para que, lembrando-se do que lhes ele dissera, os discípulos fiéis achassem nas suas palavras mais uma garantia acerca da missão que desempenhara e um apoio nas vicissitudes em que iam encontrar. Versículos 14, 15 e 16. Os apóstolos não eram do mundo, por serem, pelos seus sentimentos, espíritos mais elevados do que os outros, então encarnados, os quais, mais atrasados do que eles, os odiavam. Não por causa de suas personalidades, mas por causa da palavra de Deus, que eles haviam recebido do Mestre. Do Mestre que, também e com muito mais forte razão, não era do mundo, porquanto era espírito de pureza perfeita e imaculada, a desempenhar uma missão superior, e que, atentos aos frutos que esta havia de produzir, se dirigia mais às gerações futuras e, sobretudo, aos tempos da era nova que se abre diante de vós, do que aos homens daquela época. Versículo 17. Ele pede a Deus que os santifique, isto é, que os faça progredir na verdade, adquirindo o conhecimento da que lhes compete espalhar. Tua palavra, diz Jesus dirigindo-se ao Pai, é a verdade. A palavra de Deus, a que os seus mensageiros, quer como espíritos errantes, quer como encarnados, transmitem à humanidade, sempre deu, dá e dará ao homem, de acordo com as épocas, a verdade que ele deva conhecer, até que o Mestre volte ao vosso planeta, conforme predisse e prometeu, para mostrar a verdade sem véu. Versículos 18 e 19. Assim como recebera uma missão a desempenhar na terra, Jesus permitira que os espíritos fiéis igualmente baixassem em missão a esse planeta, correspondendo esta ao grau de adiantamento de cada um. E o progresso, a santificação era, para todos, relativa às suas missões e ao modo por que as desempenhavam. Dizemos para todos, porque, como sabeis, pelo que já dissemos, o espírito, por mais adiantado que seja, tem eternamente o que adquirir em ciência universal, sem que jamais possa igualar a Deus. E o progresso, mesmo para os puros espíritos, qualquer que seja a superioridade a que hajam chegado em ciência universal, é o prêmio, a recompensa das obras e missões mediante as quais tenham, na imensidade, assim com referência à matéria, como com relação à inteligência, feito progredir seus irmãos, errantes e encarnados, em todos os graus, tanto na ordem material quanto na ordem fluídica e na espiritual. Versículo 20, dizendo: não rogo por eles somente, mas também pelos que hão de crer em mim pela palavra deles. Jesus faz saber ao mundo que o que acabava de dizer e o que ainda diria relativamente a seus apóstolos se aplica a todos os que, ouvindo-lhes a palavra, os ensinamentos, crerem na sua missão, aceitarem e seguirem a moral que ele pregou e se tornarem, desse modo, seus imitadores e, conseguintemente, imitadores de seus discípulos. A todos os que, de futuro, pregarem o bem, tanto pelo exemplo quanto pela palavra. Jesus promete a todos os homens de boa vontade, como a seus apóstolos e relativamente a cada época, a verdade que devam conhecer e bem assim o progresso, a depuração pelas provas e missões fielmente cumpridas. Versículo 21. A fim de que todos, unindo-se pelo amor e pela abnegação, sejam um pelo pensamento, como pelo pensamento Deus é um com ele, Jesus, a fim de que, do mesmo modo, sejam um em Deus e nele, pela purificação que aproxima cada vez mais a criatura do seu Criador, pela inspiração divina que Jesus recebe diretamente do Pai e transmite hierarquicamente até eles, a fim de que o mundo creia que o Cristo foi o enviado de Deus e creia, pois, na sua missão. Versículo 22. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Isto dizendo, alude Jesus ao conhecimento por ele dado a seus discípulos da sua origem e da sua missão, da unidade de pensamento que existe entre o Pai e ele. Alude também à influência que esse conhecimento há de exercer nas relações dos discípulos entre si. Sabeis que ele muitas vezes lhes falou do poder que exerce sobre o planeta terreno, da proximidade em que se acha do Senhor Onipotente, de suas relações com este. Deu aos discípulos o conhecimento da sua origem e da sua missão, a fim de que eles fossem um pelo pensamento, como o Pai e eles são um do mesmo modo. Versículo 28. Dizendo: estou neles e tu estás em mim, a fim de que sejam consumados na unidade e que o mundo conheça que tu me enviaste e que o tens amado como me amaste a mim, o pensamento que Jesus exprime é o de que, inspirado e guiado pelo Senhor Onipotente, ele inspira e guia seus discípulos e todos os homens que, como estes, forem de boa vontade, no cumprimento de suas provas ou missões e na senda do progresso, a fim de que, unidos pela comunhão de pensamento, em amor e em dedicação entre si e aos seus irmãos, cheguem todos ao mesmo grau de purificação, pois a unidade dos espíritos é a igualdade na pureza. E a fim também de que o mundo reconheça que ele foi o enviado do Pai e reconheça cada vez melhor a sua missão e que a graça divina que sobre ele se derramou se estendeu igualmente aos discípulos, isto é, que o Senhor Onipotente os ajudou no desempenho das suas tarefas e lhes concedeu, para que progredissem, os meios compatíveis com o grau de purificação que já haviam alcançado. Assim é que Deus os amou como amou a Jesus. O termo amar, tratando-se do Criador, se entende do ponto de vista da purificação do espírito e em relação ao grau de pureza já por este atingido. A graça divina se estende igualmente sobre todos os espíritos que chegaram ao mesmo ponto quanto à sua libertação da matéria e das influências desta. 24. Meu Pai, quero que lá onde estou estejam comigo aqueles que me deste, para que contemplem a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Não esqueçais que esta prece, como dissemos no começo, Jesus a fez em voz alta. O desejo que expressou com essas palavras significa que quer sustentar os espíritos devotados, os discípulos e os que, como estes, caminhando perseverantemente pela senda que ele traçou, com a sua moral, seus ensinos e seus exemplos de amor, de humildade, de desinteresse e de caridade, buscam a luz, a ciência e a verdade, a fim de encaminharem os homens para o arrependimento e para o progresso universal. Significa que os quer sustentar a fim de que, cumprida a tarefa, possam, pelas provas e missões, subir de progresso em progresso até ele. Aos espíritos, em chegando às regiões onde Jesus preside ao progresso do planeta e da humanidade terrenos, será dado contemplarem a sua glória, e todos se esforçarão cada vez mais por imitá-lo e por se unir no seu amor e no seu devotamento. O espírito protetor de um planeta é, como sabeis, anterior à sua criação, e ao tempo desta já se acha investido na confiança do Criador. Essa missão ele a obtém como recompensa dos progressos que realizou em ciência universal e como incentivo para novos progressos nesse campo. Dizendo: a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo, Jesus alude à missão que Deus lhe confiara, de protetor do vosso planeta, às fases dessa missão, aos frutos que há de dar, mediante o progresso, tanto da matéria como da inteligência, desde o instante em que ele presidiu a formação do mesmo planeta, fazendo sair dos fluidos incandescentes, até os dias da sua depuração, da sua transformação completa e da sua ascensão às regiões fluídicas puras. Tal, em espírito e verdade, a glória que Deus deu a Jesus, deferindo-lhe a missão de fundador, protetor e governador do planeta terreno, porque depositava nele confiança, já antes de criar os materiais, os elementos constitutivos desse globo. Deus nele confiava, porque sendo um espírito de pureza perfeita e imaculada, era, por efeito dos conhecimentos que já adquirira, dos progressos que realizara em ciência universal, capaz de desempenhar aquela missão que constituía para ele, como para todo espírito protetor de planeta, conforme o temos dito, uma recompensa, um incitamento. Concluindo, devemos chamar a vossa atenção para estas palavras do Mestre constantes do versículo 24, que lá onde estou estejam comigo aqueles que me deste. Ele não diz lá para onde vou, mas sim lá onde estou, atestando assim mais uma vez sua natureza extra-humana, que lhe permite, sendo sempre espírito, debaixo daquele invólucro fluídico de natureza perispirítica, em estado de tangibilidade, ser habitante livre das regiões etéreas, onde tem o trono da sua glória de protetor do planeta terráqueo, e não habitante da terra, como o homem, que a esta se conserva preso pela encarnação humana material. Versículo 25. Pai justo, o homem não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Jesus, por esta forma, comprova que os homens não compreenderam a Deus em sua essência, nem compreenderam o objetivo e os desígnios secretos da sua providência, através da missão que lhe confiou. Que ele conheceu a Deus, compreendendo-lhe a essência, o objetivo e os desígnios da sua vontade, por estar em relação direta com ele, e que seus discípulos compreenderam ser ele o enviado de Deus e lhe reconheceram a missão. Versículo 26. Fiz-lhes conhecer o teu nome e ainda farei que o conheçam, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu mesmo neles esteja. Servindo-se destas palavras, Jesus declara que o conhecimento de Deus por ele dado a seus discípulos, aos homens, não estava completo, pois promete que os fará conhecê-lo ainda mais. Sim, Jesus deu a seus apóstolos e aos homens o conhecimento de Deus, deu, mas incompleto. Esse conhecimento, ele o vai ampliando cada vez mais, à medida que os homens se depuram e progridem, a fim de que cheguem progressivamente à perfeição que ele conquistou pelas suas obras, e, assim, a estar com ele em relação direta, quando se houverem purificado bastante para até ele subirem. Graças a Deus.